peço aos agentes da autoridade que abram as galerias ao público e peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha que proceda à leitura do expediente. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada do Projeto de Lei nº 85, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, que deixa a primeira comissão. Projeto de Lei 91, da iniciativa da Sra. Deputada Joana Mortágua e outros do Bloco de Esquerda, que desce à terceira comissão. Projeto de Lei 92, da Sra. Deputada Joana Mortágua e outros do Bloco de Esquerda, que desce à primeira comissão. Projeto de Lei 93, da Sra. Deputada Joana Mortágua e outros do Bloco de Esquerda, que desce à oitava comissão. Projeto de Lei 94, do Sr. Deputado André Ventura e outros, do Chega, que deixa à primeira comissão. Projeto de Lei 95, do Sr. Deputado André Ventura e outros, do Chega, que deixa à primeira comissão, em conexão com a nona. Projeto de Lei 96, da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz e outros, da Iniciativa Liberal, que deixa à primeira comissão. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos, portanto, em condições de iniciar a sessão. Recordo aos Sras. E Srs. Deputados e às direções dos grupos parlamentares que temos três pontos na ordem do dia. Primeiro, o debate das avocações realizadas pelos diferentes grupos parlamentares ou deputados únicos. Depois, as votações das normas avocadas e depois a continuação da discussão na especialidade. Como esta sessão tem votações, a verificação de quórum realiza-se no período de votações. Na verificação do quórum, a mesa tem todo o gosto de registar as senhoras e os senhores deputados que não consigam fazê-lo eletronicamente, mas a mesa não pode registar deputados que só compareçam depois do momento das votações. É muito importante ter isso em atenção. Temos já o Governo connosco, portanto, podemos iniciar o período de debate sobre as normas avocadas. O primeiro inscrito é o seu deputado Pedro Anastácio, do PS, para falar sobre a avocação solicitada pelo seu grupo parlamentar de um aditamento em um artigo 231-A. Sr. Deputado Pedro Anastácio, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. No contexto da pandemia, foi necessário mobilizar um conjunto de medidas urgentes, tendo em vista a proteção das famílias portuguesas em matéria de crédito à habitação própria permanente e das empresas nacionais, para assegurar o reforço da sua tesouraria e liquidez, atenuando os efeitos da redução da atividade económica. Neste contexto, foi aprovada a criação de uma moratória que veio prover a proibição da revogação das linhas de crédito contratadas, a prorrogação da suspensão de créditos, garantindo a continuidade do financiamento às empresas e prevenindo eventuais incumprimentos da redução da atividade económica. Medidas fundamentais para a economia portuguesa pudesse vencer a enorme provação a que estava sujeita e, por sua vez, através da Lei 70/2021, veio a prever-se uma isenção de imposto de selo sobre as operações de reestruturação ou refinanciamento do crédito em moratória. Fruto de um caminho bem orientado e com um rumo muito claro, foi possível termos a realidade que os dados do primeiro trimestre de 2022 nos demonstram. Acelerámos e fomos o país com o maior crescimento económico da União Europeia. Esta proposta é, assim, uma clarificação do período da aplicação desta isenção, uma medida excepcional e transitória que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo demonstram que não esquecem que existem empresas ainda a recuperar dos efeitos da pandemia. E é também uma medida que é uma marca d'água do contributo que damos para este Orçamento de Estado e para o apoio à aventura das empresas exportadoras. É exemplo a isenção do imposto de selo ao seguro de crédito à exportação, assim como é esta medida. E são estas medidas que nos permitem continuar no caminho certo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para o mesmo efeito, intervenção sobre normas avocadas pelo Grupo Parlamentar do PS, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A direita parlamentar, em particular a Iniciativa Liberal, insiste em criar ruído e uma série de factos alternativos relativamente a este orçamento e aos impostos que são cobrados em Portugal. É que apesar da pressão que é colocada, ou que tem sido colocada nas contas públicas pelos mais 2 anos de crise pandémica e por todo o esforço que o Estado português fez para não deixar ninguém para trás, apesar de estarmos a atravessar uma guerra na Europa e uma crise global de dimensões ainda não totalmente conhecidas, a política seguida pelo Governo do Partido Socialista tem sido mesmo a da proteção do rendimento das famílias e a do desagravamento fiscal, em especial em sede de IRS. E aqueles que têm mais baixos rendimentos e a classe média sabem bem do que estamos a falar. Senhoras e senhores deputados, é ou não verdade que há 7 anos consecutivos o salário mínimo vem sendo aumentado e que hoje é superior em mais de 40% àquilo que era há 7 anos atrás? É ou não verdade que desde 2015 o salário médio em Portugal subiu mais de 20%? É ou não verdade que as pensões sobem ano após ano, ao contrário do que a direita fez quando teve que gerir o país durante a anterior crise? É ou não é verdade que este orçamento aumenta o mínimo de existência, fazendo com que mais de 170 mil agregados com menores rendimentos deixem de pagar IRS? É ou não é verdade que este orçamento apoia as famílias, aumentando as deduções a partir do segundo filho até 900 euros? E, senhoras e senhores deputados, é ou não é verdade que a reforma do IRS que o Governo do Partido Socialista tem vindo a levar a cabo permite uma poupança anual de cerca de 500 milhões de euros às famílias portuguesas e que diminui os impostos pagos por cerca de 1,5 milhão de agregados familiares? E tem ainda outro mérito, senhoras e senhores deputados, é que ao aumentar o número de escalões do IRS, passando a partir de agora a ser 9, aquilo que faz é com que o IRS seja um imposto mais progressivo. E se com maior progressividade é o imposto mais justo, ao contrário daquilo que os senhores defendem e ao contrário daquilo que o Partido Socialista fará, porque aquilo que não faz é baixar os impostos, em especial daqueles que mais rendimentos têm. E, portanto, que não restem dúvidas, este orçamento é um orçamento que, apesar dos constrangimentos e do tempo em que vivemos, protege o rendimento das famílias, diminui os impostos que são cobrados às famílias, garante uma tributação mais junta e ajuda a diminuir as desigualdades, ao contrário daquilo que os senhores pretendiam, que era aumentar as desigualdades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar agora normas avocadas pelo PSD, começo por dar a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, desse grupo parlamentar. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Voltamos ao arrendamento, porque aquele senhorio que agora em 2022 ia terminar o processo de transição para o novo regime não significa exatamente que vá despejar o seu arrendatário, significa apenas uma coisa, e é isso que eu acho que o Governo está aqui com alguma desorientação. Significa que tem que voltar a tentar transitar para o novo regime, e na falta de acordo, este contrato vigora durante mais 5 anos, ou seja, até 2027. O Governo está a tentar suspender um prazo que só vai terminar em 2027. Estará a demonstrar já a incapacidade para resolver os problemas da habitação até 2027, é isto que está a acontecer. Por outro lado, os inquilinos que têm 65 anos ou mais, ou uma incapacidade igual ou superior a 60% e que têm parcos rendimentos, também têm a possibilidade de pagar uma renda inferior durante 10 anos, prazo que o Governo quer suspender com o artigo 206. Mas não tem que suspender, porque estes baixos rendimentos pressupõem que o Estado, depois dos 10 anos, atribua o subsídio de renda a estes arrendatários, para que continuem a pagar menos. Então é isto, Sra. Secretária de Estado, que o Governo está a dizer, que não quer pagar os apoios ao subsídio de renda aos arrendatários. É assim que o PS é amigo dos inquilinos? Não é. Não é porque não lhes quer atribuir casas, não é porque não quer dar o apoio aos subsídios de renda, não é porque não quer resolver os problemas da habitação em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Gratuidade geral das creches foram as palavras utilizadas pelo Sr. Primeiro-Ministro quando estava ali sentado e a tentar convencer o PCP para aprovar o Orçamento de Estado. Foi uma palavra que repetiu durante a campanha. E em termos práticos, esta gratuidade geral significava que a maioria ou um grande conjunto das famílias podia aceder a esta medida. E não seria a maioria e um grande conjunto das famílias que ficaria excluído desta medida. É muito provável que a maior parte, ou uma grande parte, dos deputados que aqui estão sentados não teriam conseguido esses lugares e esses votos não teriam sido dados ao Partido Socialista. E, portanto, o mínimo que se exige é que se possam cumprir com uma promessa eleitoral que, na prática, se os senhores não aprovarem esta proposta, estarão a falhar e estarão a votar contra aquilo que o PS defende e contra aquilo que o PS disse aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, depois da discussão de ontem, neste plenário, relativamente à atualização dos escalões de IRS, avocamos hoje esta proposta porque está em causa uma questão de justiça e de verdade. Ontem, o Sr. Secretário de Estado contestou a proposta do PSD invocando por haver desdobramento, não pode haver atualização de escalões. Nada mais errado. De facto, o que o Governo pretende aqui é distrair os portugueses do aspecto, porventura, mais gravoso deste orçamento, que é o de um brutal aumento do IRS. Se não vejamos, com uma inflação que poderá atingir 8% e uma subida de remuneração por trabalhador de 3,1%, repito, iremos assistir a uma enorme perda do poder de compra das famílias portuguesas. O que é que o Governo se prepara para fazer? Subrepticiamente penalizar esse aumento virtual de rendimentos, bastando para tal não atualizar os escalões do IRS. Senhoras e senhores deputados, a escolha que nos cabe tomar é muito simples. Ou há atualização dos escalões de IRS à taxa de inflação, ou há um aumento da carga fiscal. Ponto! É este aumento de impostos que a proposta do PSD pretende evitar. Cabe-nos hoje a todos, e em particular ao PS, decidir. Muito obrigado. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Não deixemos que o rolo compressor desta maioria prejudique todos aqueles que querem comprar a sua primeira casa. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata avoca esta medida porque entende que o PS deve a todos aqueles que se matam a trabalhar, a todos aqueles que se matam para poupar, para conseguir ter uma entrada, para comprar uma casa, um tratamento diferencial. E é nesse sentido que entendemos que é da mais elementar justiça que se possa garantir um alívio fiscal, uma isenção para aqueles que estão muitas vezes no início de vida e que só querem conseguir emancipar-se, mas também para todos aqueles que sentem as dificuldades do mercado imobiliário e que às dificuldades da subida do preço da habitação se soma um imposto que consome às famílias milhares de euros. Senhoras e senhores deputados, ainda vamos a tempo de corrigir esta injustiça, de garantir um tratamento diferenciado e de poupar a muitas famílias milhares de euros num imposto que, como já foi uma vez caracterizado, continua a ser o mais estúpido do mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre esta temática, pediu a palavra a Sra. Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Voltamos ao tema de ontem, relativamente ao arrendamento, e volto a salientar a grande diferença e aquilo que nos separa em matéria de arrendamento. Ó Srs. Deputados, e aqui falando sobre as duas intervenções, nós às vezes devemos olhar para o histórico e recordar o histórico. Uma lei de base da habitação que foi aprovada com voto contra do PSD, a proteção da casa de morada de família, que o PSD tanto quis que não se verificasse. A casa de morada de família é a tal habitação própria e permanente que vocês tanto querem proteger. As alterações que fizemos ao arrendamento urbano, que o PSD tanto criticou e tanto se opôs. Ó, Srs. Deputados, aquilo que nós fizemos nestas alterações foi precisamente olhar para aquela que supostamente é a vossa preocupação, mas que nunca está presente no momento de votar e de apresentar propostas que sejam efetivamente para todos. Senhora Deputada Márcia Passos, nós efetivamente divergimos naquilo que é a forma de olharmos para o NERAU e para esta norma. Eu já o disse